CBN Audiência Pública.
Olha, há quem diga aí que as mídias eletrônicas, elas têm assumido um papel de novos braços e cérebros do ser humano. Por um lado, elas contribuem para o conhecimento, para aumentar o conhecimento exponencialmente, o que faz o mundo ficar mais inteligente, mas por outro lado, individualmente, é possível que o humano, que o homem emburreça por conta que por conta que sabe menos do todo e ficou impossível de acompanhar essa evolução. Eu queria aí saber que da Lala, como essa relação entre o potencial humano e a internet e também da Lola. Mas eu vou começar agora com a Lala.
Vamos lá. É o seguinte, na realidade, o que você acabou de trazer, né, talvez um emburrecimento cerebral, né, assim, a nossa capacidade cerebral está sendo reduzida, sim. Foi feita uma pesquisa na Universidade do Texas, que exatamente traz que a presença, né, do próprio smartphone, a gente acaba ficando com um nível de raciocínio reduzido, né? Porque, na realidade, a gente não consegue se concentrar da forma como a gente deveria, né? Uma sugestão interessante seria, muitas das atividades que a gente precisa fazer, seria interessante escrever, porque a gente também está perdendo essa parte cognitiva de se concentrar. Porque quando a gente está no celular, a gente tem muita estimulação, né? É um excesso de estímulo. É a tela, é o desenvolvimento da forma do teclar, é o que pipoca na nossa tela, muitas vezes com notificações, e aí a nossa atenção vai se dispersando de várias maneiras. Né? Só de você estar com o celular na mão, você lembra, eu preciso fazer aquela transferência, eu preciso mandar mensagem para aquela pessoa. Então, a gente está, de certa forma, diminuindo a nossa capacidade cognitiva, porque o nosso foco foi diminuído. Né? A gente não está conseguindo mais se concentrar e a gente está mobilizando uma ansiedade muito grande.
Nola, você que também é especializada em desenvolvimento pessoal, como o uso do celular ele faz mal? A Lala trouxe aí dados, né, que está limitando o nosso potencial humano, e aí queria saber a sua opinião sobre esse assunto.
É interessante que a Lala trouxe da nossa inteligência racional, e eu vou falar um pouquinho da nossa inteligência emocional também, que está sendo muito impactada pela forte influência das redes sociais e dessa presença da tecnologia, né? Hoje em dia, cada vez mais, entre eu e outra pessoa tem uma tela. Não só nos nossos momentos de lazer, nas redes sociais, mas até no nosso trabalho. Então, a gente teve um aumento gigantesco de pessoas, de fato, interagindo o dia inteiro somente pelo computador, pelo celular. Isso foi muito positivo no sentido de que agora a gente tem um pouco mais de liberdade de tempo, né? As pessoas que estão em home office, que estão trabalhando por teletrabalho. Mas isso gerou um distanciamento. Isso faz com que, às vezes, eu estou tendo uma reunião com várias pessoas e eu não vejo nenhuma delas, porque todas estão de tela fechada. E eu vou perdendo essa conexão emocional com o outro. Né? Eu perco, inclusive, a minha empatia, muitas vezes. Coisas que eu jamais falaria na frente daquela pessoa, eu falo num comentário, eu expresso numa mensagem. Então, a nossa capacidade também de nos conectarmos emocionalmente, de ter empatia com outra pessoa, está diminuindo quando a gente se vê tão distante, né? Perdendo esse contato no tete-a-tete, perdendo essa presença. A Lala trouxe da presença da atenção e eu coloco também da nossa presença com o outro. Eu estou falando com você e estou olhando no meu celular, né? Eu já não estou mais plenamente com aquela pessoa que está na minha frente. Mesmo quando ela está literalmente na minha frente, eu tenho esses ruídos, né? Das redes sociais me chamando.
Você traz isso, né? E aí quando a gente fala, quando eu tenho a pessoa literalmente na minha frente, quanto que você, quando vai num restaurante, quanto que você vai sair com uma amiga, o quanto que você percebe que as pessoas, elas não estão ali, né? Muitas vezes em terapia de casal, quando eu faço tratamento com casais no consultório, falo, quantas pessoas estão jantando com vocês dois, né? Porque muitas vezes a gente fica interagindo no grupo, tirando foto ali do prato, tirando foto do restaurante, marcando o lugar, mas a pessoa que está na sua frente, você está perdendo a habilidade de conversar, né? Muito do que tem tem existido entre as pessoas, eu falo o que eu quero falar, né? Porque eu vou estar digitando, eu não preciso enfrentar a outra pessoa se magoando, ficando triste, chorando na minha frente. Então eu tomo menos cuidado com o que eu vou falar. Foi isso que a Nola disse, né? A questão empática, né? Do quanto que eu vou me colocar no lugar do outro para dizer algo e eu posso estar machucando a outra pessoa, né? Eu não me preocupo. Então, a gente se torna, assim, com uma comunicação um pouco mais difícil, né? Tem que tomar muito mais cuidado. E aí, teria que ter um tato, voltar a ser humanos, né? Porque nós somos humanos muito pela condição que a gente tem de se relacionar com o outro.
Olha, é isso mesmo. Achei interessante essa fala. O nosso técnico já está falando que a gente vai por um rápido intervalo e aí na volta eu comento aí a fala da Lala.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com mais uma audiência pública hoje para falar sobre os efeitos da internet no cérebro humano e nas relações pessoais. Olha só, eu quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo lá na live do nosso Instagram, se você não está no trânsito. Então você pode ouvir a gente aí através da live no Instagram e escutar e ver nossos belos rostos, conhecer quem é a Luana Dourado, quem é a Lala Fonseca, quem é a Nola Lima e quem é a voz da Bruna Keren lá no @cbn.riobranco. Eu também quero convidar você, ouvinte, a acessar o nosso site cbnamazonia.com. Lá você consegue escutar também o programa no ar. Olha só, então se você quer mandar também um áudio ou sugestão para a gente de temas para os próximos programas, você pode mandar no 68-99295123. E hoje na audiência eu recebo aqui a Luana Dourado, recebo a Lala Fonseca, que é psicóloga, e a Nola Lima, que é cofundadora do Instituto CNV Brasil. Antes do intervalo, ouvinte, nós estávamos conversando aqui sobre os efeitos da internet no cérebro humano, principalmente nas relações. E aí, antes de entrar no intervalo, eu ia perguntar pra Lala, né, comentar sobre o que é na Lala, que hoje em dia as nossas relações, elas têm se tornado cada vez mais superficiais, né? Uma coisa que a gente dizem na internet, né, você provavelmente, ouvinte, você já viu algum post ou algum vídeo relacionado que se você tá postando na internet, quer dizer que o seu rolê, quer dizer que o seu programa ali não tá legal. Coisa boa é quando você não posta. E aí, eu queria saber de vocês duas, eu vou redirecionar as perguntas para as duas, quais são os efeitos da dependência da tela e como a mente reage a esse excesso excessivo de internet. Pode começar,
então, vamos lá. O que. Desculpa, eu errei. Então é.
Pode falar.
Vamos lá. Quando a gente traz aí uma questão relacionada a esse excesso, a gente está falando aí da nomofobia, né? Poderíamos estar falando disso, que é o uso abusivo, né, dos celulares, computadores, aparelhos celulares. E é aquela sensação extremamente angustiante e medo quando a gente está longe do eletrônico. Então, isso é muito importante, porque assim, se imagina hoje saindo de casa e esquecendo o seu celular dentro de casa. Eu duvido que pelo menos 90, 95% das pessoas não voltaria para casa para pegar esse celular, né? É extremamente angustiante para algumas pessoas, né? E aí a gente já está falando de uma patologia, né? E a alteração cerebral, muito do que podemos trazer o que a gente diz é que o celular, a internet, pela agilidade que ela tem, né? Pela própria proposta dela, né? Que você faz um clique e você já chega em outro lugar do mundo e você já consegue fazer uma interação e você não tem o trabalho, né, para chegar naquele ponto. O que acontece? A gente entende de uma forma como hábito que a vida, ela é extremamente acelerada, né? Ela é muito mais rápida do que efetivamente ela acontece. Então, a gente mobiliza dentro da gente uma ansiedade, uma intolerância à frustração, né? Porque é difícil você buscar alguma coisa e você não ter a resposta ali naquele celular. A vida é frustrante por si só, né? Você sai, às vezes você vai pegar um elevador, o elevador tá quebrado. Às vezes você vai dirigir para ir para uma reunião ou para ir para algum lugar. Você pega um trânsito que você não esperava, tem uma batida. Então você vai tendo adversidades na vida que dificilmente elas acontecem num aparelho de celular, né? E aí a gente vai mobilizando dentro da gente o hábito de sermos extremamente ansiosos, né? E de querer tudo muito rápido. Duvido uma pessoa que, não, mas ela nem me respondeu a mensagem. Mas faz quanto tempo que ela não respondeu a mensagem? E o que causa na gente de ter aquele WhatsApp cheio de mensagens, falando assim, não, não posso entrar aqui, porque senão as pessoas vão ver que eu estou online e eu preciso responder. Isso também é angustiante para muita gente. Então é importante a gente identificar na nossa vida aonde a gente está fazendo com que a gente cada dia mais se torne mais dependente daquilo. E trazer para as relações e para o tempo da vida, porque o tempo da vida não é o mesmo tempo da internet.
Sim, verdade. Achei interessante esse ponto que você falou, né? A gente fica muito angustiante em responder as pessoas, em tá, chegou a notificação, a gente fica desesperado. Então, pode-se dizer que tipo, o excesso do uso da internet pode gerar, além de ansiedade, gerar depressão, esse efeito? Usar excessivamente o uso do celular?
Sim. Sim, sim, porque na verdade a gente fica intolerante à frustração, né? E aí a gente acredita que a vida está acontecendo num ritmo muito lento, as coisas estão acontecendo muito devagar e a gente não tolera o tempo da vida, se sente mais frustrados e aí a gente fica com a vida com uma sensação de incapacidade, com uma sensação de falta de esperança, porque a gente acredita que, olha, já devia ser vice-presidente da empresa, né? Eu já fiz o que eu devia fazer aqui. Né? Então eu já deveria ter sido promovido. E aí, por exemplo, tá, isso é só um exemplo, mas isso vai mobilizando na gente muitas vezes uma falta de esperança, porque as coisas não acontecem para mim. E aí eu vou ficando deprimido e sim, pode chegar num futuro uma possibilidade de um suicídio, né? Quando a gente entra nessa sensação absurda de desamparo, né?
Nola, em relação a isso, como a internet ela afeta as relações humanas e principalmente no âmbito também profissional, né? Porque a pessoa passa, querendo ou não, a ter um baixo rendimento no seu trabalho.
O que ela trouxe, ela destaca muito essa questão da fuga. É uma certa fuga da realidade, né? Eu não quero lidar com o que está acontecendo, entre aspas, no mundo real e eu vou para o meu celular. Isso, e aí falando primeiro nesse âmbito pessoal, muitas vezes eu tô tendo uma conversa difícil, e aí eu tenho a experiência de emoções difíceis de lidar, e eu vou pro meu celular, eu vou olhar minhas redes sociais, eu vou entrar no Instagram. Antes era aquilo, né, eu abro a porta da geladeira para pensar, agora eu olho meu celular para pensar, eu nem sei por que que eu tô ali, eu só não quero lidar com esse sentimento estranho que veio. E quando a gente fala de comunicação não violenta, né, que é a CNV, ela é muito mais do que só a relação com o outro, é a relação que eu tenho comigo. Então, as redes sociais acabaram sendo uma fuga, uma forma de eu anestesiar a minha experiência emocional para não lidar com o que está acontecendo comigo aqui dentro, para não lidar com o desafio que eu estou tendo no meu relacionamento com meu marido ou com a minha esposa, ou no estresse que eu estou tendo no meu trabalho. Eu simplesmente tento fugir disso e vou para o meu celular. Então, isso é uma característica que acaba acontecendo. Né? Eu, por não saber lidar com a emoção que está aqui no meu corpo, eu tento quase que sair do corpo, né? Eu vou para o meu corpo digital, eu vou ali para o meu celular. E no ambiente de trabalho, a gente também está vendo essa desassociação, né? As pessoas, elas, quando estão no trabalho virtual, quando estão lidando com mensagens no grupo de WhatsApp do trabalho, às vezes parece que elas estão desconectadas, elas não estão presentes com elas mesmas, elas não param para entender, tá, pera, será que agora é a hora de eu mandar essa mensagem no WhatsApp? Será que isso é uma mensagem para eu mandar
pelo WhatsApp? Será que eu preciso 10 horas da noite mandar uma mensagem cobrando algo que não foi feito? 10 horas da noite não é mais o horário do colega, eu tô trabalhando, não é, Nolo?
Mas eu tô tão ansioso e tão desconectado das minhas relações que eu tô reagindo, eu tô no impulso. A autoconexão é a base das relações humanas. Eu primeiro preciso entender o que está acontecendo comigo para eu saber como que eu vou expressar para o outro isso. Né? Será que, é o que você colocou, será que eu preciso mandar 9 horas da noite, 10 horas da noite essa mensagem? Por que eu estou ansioso? Ah, eu estou ansioso porque eu quero muito garantir que o projeto seja entregue. Tá? Será que se eu mandar amanhã, será que se eu ligar para ela amanhã, assim que começa o expediente, às 8, eu não vou conseguir aumentar a chance de ter isso atendido?
Olha, então, só, Nola, eu vou ter que te interromper, né? Um pouquinho, porque chegou o repórter CVN aqui para atrapalhar nosso bate-papo, mas que vem aí com informações do nosso país, né? Com vocês agora, repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
antes do repórter CBN, a Lola estava com a palavra, estava falando aqui sobre as relações, né, com a internet, essa questão de como afeta as nossas relações, e no intervalo, ouvinte, a gente bateu um papo bem bacana aqui sobre a questão da notificação, né, o visto, o lido, aquele azulzinho, como as nossas relações se baseiam muito nisso hoje na internet. Você fica angustiado, você fica ansioso para as pessoas responderem, e eu vou voltar aqui com a Nola para ela concluir o seu raciocínio sobre o que ela estava falando.
É, quando a gente fala, a Lala trouxe a questão da agilidade, né, e a gente espera uma resposta rápida, e no ambiente de trabalho isso às vezes fica ainda mais forte, porque isso toca na minha segurança financeira, né, eu tenho medo de, se eu não responder na hora, será que alguma coisa vai acontecer, será que eu vou ser demitido, será que eu vou ser visto como mau profissional, e algo que acontece do outro lado é quando a outra pessoa não nos responde, eu começo a me contar um monte de história na minha cabeça. Ah, ela não me respondeu porque está chateada comigo. Ah, não respondeu porque está magoada por causa de uma coisa que aconteceu semana passada. E acontece de eu começar a intensificar a minha reação emocional, não pelo fato, mas por tudo que eu estou criando na minha cabeça. Eu crio uma série inteira da Netflix. Eu conto, eu converso com a pessoa na minha cabeça, eu imagino o que eu vou falar, o que ela vai dizer, nananã. Tudo isso por uma mensagem que foi lida e não foi respondida, ou que demorou para ser respondida, ou então quando a pessoa responde um ok, e você não sabe.
O joinha, né?
Joinha. Meu Deus, essa pessoa tá sendo seca comigo,
será que ela
sendo
tá grossa?
O que tá acontecendo?
Será que eu falei alguma
coisa? Que pessoa grossa, e às vezes a pessoa que nem, ela tava falando, às vezes ela tava corrida ali, cuidando do filho, nananã, só respondeu um ok, não era a intenção dela de forma alguma. Então, uma coisa que a gente traz na CNV é que muitas vezes, quanto mais rápido o meio de comunicação, menor a conexão com a outra pessoa. Quanto mais rápido eu tento me comunicar, menor aquela pessoa me compreende, empatiza comigo e eu com ela. Então, isso é um cuidado agora que a gente tem que ter nessas mídias tão rápidas do nosso dia a dia.
Olha, sobre essa questão, eu vou confessar que eu tenho um pequeno probleminha com os pontos finais nas mensagens. Quando chega uma mensagem com um ponto final, eu penso, meu Deus, a pessoa tá com ódio da minha cara. E não, a pessoa só tá escrevendo o português corretamente.
Olha, Luana, eu vou confessar que eu também, né? Eu sou exatamente assim também. Eu fico, por que ela tá escrevendo o ponto final? Porque ela tá sendo grossa comigo. Que eu fiz?
E a gente tá sem pontuação. A gente perdeu as nossas pontuações.
É um dos efeitos, não é?
As mensagens, elas... E aí as pessoas também perderam o hábito de ler. Escreve uma coisa muito grande, a pessoa leu só a primeira linha e já foi. Por isso que muitos mandam áudio, né? O problema é que, assim, o áudio facilita para quem manda, né? Muitas vezes, porque na verdade tem o tempo de ouvir a outra pessoa, que a gente até teve agora a atualização há algum tempo daquele 2.0, né? E aí o quanto você fica, a sensação de você ficar ansioso de ouvir a pessoa no acelerado, e quanto que a gente suporta o tempo da outra pessoa falar. Porque a gente também
essa,
tá querendo ouvir
essa era inclusive uma questão que
dela.
Eu iria perguntá-la lá em relação a essa aceleração do tempo. A gente escuta agora os áudios em 1,25, 2 na velocidade, 2.0, e isso afeta, não é, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso tempo de ouvir o outro.
Eu tenho uma assessora, né, que a gente prepara muito conteúdo de palestra. E aí, muitas vezes, eu vejo vídeos muito bons sobre conteúdos, né? Muito conteúdo está em vídeo. E ela só vê todos os conteúdos naqueles locais, né? Aquelas redes no YouTube, nas redes sociais que tem, que você acelera os áudios e acelera o tempo. Então, assim, o quanto que a gente também está ficando extremamente ansioso internamente quando a gente ouve uma pessoa falar no tempo dela, o quanto que a gente está suportando as pessoas viverem no tempo delas, e o quanto que a gente precisa acelerar a vida de uma forma conjunta. A gente quer que tudo aconteça imediatamente, as pessoas falem muito rápido, e o quanto que eu estou disponível para me relacionar com as outras pessoas.
A gente percebeu isso, eu percebi muito isso durante a pandemia, né? O TikTok, ele veio pra... Eu percebi isso durante... Pela questão da sessão do TikTok, os se tornaram muito mais rápidos. As pessoas estavam presas dentro de casa, estavam todas... Mas as relações entre elas ou se afastaram ou se aproximaram devido ao excesso do uso do aplicativo, né? As pessoas... Eu via muito vídeos de pessoas que compravam excessivamente coisas na internet e da rapidez, né? Tipo, a reclamação era, gente, eu não consigo assistir de um vídeo mais de 10 minutos no YouTube. o TikTok, você vídeo de 15 segundos, você consumia aqueles vídeos de 15 segundos excessivamente, e passava um dia, uma noite. Eu confesso que durante a pandemia, acho que eu passei várias madrugadas gravando TikTok, assistindo TikTok, porque era um negócio assim, fácil, né? Ficava ali e tal, e entretia, mas eu me sentia, eu confesso que eu me sentia mais... Eu sentia que eu tava perdendo a minha inteligência, eu sentia que tava ficando cada vez mais vazio a minha mente de conteúdo sólido, de riqueza, de conhecimento, de desenvolvimento pessoal. E esses efeitos, assim, do uso excessivo da internet, eles podem gerar também esse efeito físico? Porque, querendo ou não, você acaba comendo... Eu passei a comer muito mais porcaria durante a pandemia. A
ansiedade.
É.
Que eu ficava essa tua fala, Bruna, essa tua fala, eu acho essa tua fala interessante, porque ela traz dois pontos que... com a internet foram expandidos, e o principal é o vício, que as pessoas parece que têm um pouco de receio de usar a palavra vício, mas esses vídeos curtos de 15 segundos, 30 segundos, eles têm, a Lala pode até falar melhor sobre isso, um efeito viciante no cérebro das pessoas, que elas estão ali rolando a tela, aquela tela infinita, e ficam rolando. E o outro efeito é o consumismo, né? O crescimento de ver um vídeo aqui que a pessoa comprou, que mostrou isso, eu quero comprar. Você nem precisa, mas você quer comprar, não é, Lala?
É, tanto quem produz esse conteúdo, quanto quem está recebendo esse conteúdo, quem está assistindo, a gente tem uma descarga de dopamina no nosso cérebro, tá? E aí isso faz com que a gente tenha a sensação de que a gente está fazendo o que a gente precisava ter feito, né? A gente tem uma sensação de recompensa, tanto quando a pessoa vai lá, curte, comenta e faz algo relacionado ao nosso conteúdo, quanto a gente assiste algo que vai até o final, é uma finalização das coisas. E aí o nosso cérebro entende, cheguei no final, né? Por mais que esse final seja muito curto. É, às vezes eu preparo conteúdos e eu tenho percebido que, nossa, conteúdo de 20 segundos, de 30 segundos, é um conteúdo que é bem menos consumido do que um conteúdo de 8 segundos. Aí você fala assim, gente, cada vez mais eu tô tendo que explicar as coisas muito mais rápido, assim, 6 segundos para explicar um conteúdo, porque as pessoas não conseguem ver até o final, né? Se a gente parar para pensar, isso é extremamente significativo e é um vício, sim, Luana. É um vício que a gente está falando em relação a o quanto que a gente se habitua e o quanto que a gente precisa daquilo. Duvido alguém que consegue ficar sem o celular por algum tempo, né? Quantas horas você consegue ficar longe do seu celular? É um treinamento até, né? O que a Bruna mencionou, assim, sair, ir para um evento, deixar o celular na bolsa, eu faço muito esse exercício. Eu estou com a minha família jantando ou se eu saio, eu pego o celular e eu deixo ele guardado na bolsa em algum lugar afastado, ou deixo ele carregando em algum lugar afastado. A gente precisa sair um pouco disso, porque a gente precisa viver a vida também e fazer com que o nosso cérebro deixe de ter esse automático.
É, como você falou, né? A gente fica num automático de dopamina e realmente você tem aquela sensação de prazer, de felicidade e não sai. Parece é realmente um ciclo vicioso que você fica ali dependendo, né? Como a senhora falou, acho que no bloco anterior foi sobre a nomofobia, né? Que é o medo de ficar sem o celular. Mas eu queria saber, tipo, esse efeito da dependência. É, ele pode afetar o nosso raciocínio? A nossa questão de... da expertise, de raciocinar, de desenvolver novas habilidades, ele afeta? Eu queria saber tanto da senhora como da Nola.
Nola, quer falar?
Posso falar um pouquinho? É, tem no Instituto CNV Brasil, a gente tem um treinamento chamado Respiro, que é onde a gente combinou a CNV com o Mindfulness, que é a atenção plena. E esse exercício da atenção plena, ele está muito ligado a... de fato, exercitar a minha mente a estar no momento presente. E por quê? Porque a gente, nosso cérebro, ele vai criando caminhos rápidos. Tem as sinapses, né? Que são as conexões que o nosso cérebro faz. Se eu ensino para o meu cérebro que, para eu ter prazer, eu preciso ficar rolando a tela, o feed, né? Do Instagram, do TikTok, eu preciso estar ali o tempo todo interagindo, o meu cérebro, ele vai fazendo essa associação. Então, o meu automático é, eu quero prazer, eu vou pro celular, eu paro até de pensar. É aquele momento onde você nem percebe que no meio da conversa você abriu o seu celular e você fala assim, a pessoa reclama, você fala, nossa, eu nem vi que eu tinha aberto aqui. Ou abre a notificação, você já pega. Então, o nosso cérebro, ele cria um caminho rápido para ter prazer é abrir o meu celular. E quando a gente faz esse exercício de atenção plena, que tem a ver com observar sua respiração, às vezes até comer de forma consciente, né? A gente já não come mais sem ter uma tela, sem estar vendo TV, sem estar mexendo no celular. E isso é um movimento de o contrário. Eu começar a ensinar o meu cérebro outras fontes de prazer que não o celular. É o que ela lá estava trazendo. É eu começar a praticar movimentos diferentes para mostrar para o meu corpo que eu sou capaz de conseguir prazer ou eu sou capaz de sustentar esse desconforto sem precisar fugir. Então é um treinamento, é uma prática constante. Eu quero muito te ouvir também, Lala, nesse tema.
É, não, na realidade eu achei bem interessante, né? Porque quando a gente fala de alguns exercícios de respiração e de atenção plena, a gente tem algumas possibilidades, né? Algo que ajuda muito alguns pacientes, um exercício de você inspirar o ar dois tempos e soltar em um tempo só. Tá se sentindo ansioso? Essa pode ser uma maneira de você começar a inspirar o ar e expirar o ar de outra forma que não é o seu comum, né? Prestar atenção na sua respiração. Isso é muito difícil, porque a gente começa a fazer, foi o que a Nola falou, né? É um exercício que a gente vai se habituar a fazer. Então, talvez você não consiga limpar a sua mente dos pensamentos. Acho muito difícil alguém que consegue limpar a mente dos pensamentos, mas você consegue pensar numa coisa específica. Por exemplo, eu estou olhando para esta árvore, quantas folhas tem nesse galho de árvore? Você percebe que você está pensando nos galhos da árvore, você não está pensando em todos os problemas que estão acontecendo na sua vida. Você está se focando apenas na árvore. Sua mente vai querer sair, sua mente vai querer pensar em outra coisa. Você vai voltar de novo, talvez para a árvore ou para qualquer outra situação específica, que isso pode ajudar muito, né? Tem um ponto interessante que vocês mencionaram, assim, muito de passagem, né? Que é interessante a gente falar, que é a questão de, ah, eu consumo conteúdo lá do TikTok e vou fazer o conteúdo. Quem que vai curtir? Quem que vai assistir o seu conteúdo? E qual é o conteúdo que vai aparecer para você? O quanto que a nossa mente não está tolerante às relações? Porque a gente curte e comenta e salva conteúdos que são interessantes para a gente. Qual é a briga política que a gente está tendo hoje, né? Eu só vou consumir conteúdos e só vai aparecer. O algoritmo é uma inteligência artificial. O algoritmo só vai apresentar para mim coisas que estejam relacionadas às coisas que eu penso, que eu gosto. Então eu não vou ter essa questão crítica que a gente tinha de conversar e de analisar o ponto de vista da outra pessoa. Então eu me torno muito mais rígido às opiniões que são diferentes das minhas.
Sim, o que você falou, né? A gente não fura a nossa bolha, né? Além dele, do excesso, do uso excessivo da internet afetar o nosso raciocínio, afeta também a nossa opinião crítica, né? Porque a gente consome a opinião dos outros e não consegue formular a nossa própria opinião sobre aquele assunto. E como a gente consome conteúdos que só nos agradam, da nossa mesma visão, a gente não consegue diferenciar, né? Eu acho esse ponto muito interessante. E tornando isso, você falou, né? Essa questão de furar a bolha. E aí eu acho que cabe também numa pergunta que eu vou fazer, que a gente falou sobre a questão do respiro. A Nola falou, você falou pra desdepender, não, meninos, pra diminuir o uso da internet. E aí eu queria fazer uma pergunta: como a gente pode se tornar menos dependente da tela? E também, você tocou um assunto interessante, como a gente pode também furar a nossa bolha de conteúdo e acessar novos conteúdos para que agreguem e a gente consiga formular uma nova opinião crítica.
A gente faz a avaliação, né, do que é a opinião do outro, o que ele está falando de relevante, mas por que ele está falando sobre isso, que é diferente do que eu penso. Acho que isso é muito importante, essa questão crítica de analisar, né? E a sua outra parte da pergunta, qual que foi?
É como a gente pode se tornar menos dependentes da tela.
Então, a ideia importantíssima, até para a gente aliviar aí a questão do burnout, né? Quando a Luana mencionou que a gente manda mensagem às 9 horas da noite. Gente, a gente precisa aprender a fazer outras coisas que não sejam a relação que a gente tem estabelece com o celular. Então, de manhã, o que você faz? Bom, o ideal é pega o seu cafezinho, pega um jornal, pega um livro, senta ali naquele solzinho, 15 minutinhos, vai tomar um pouco de vitamina D para se sentir um pouco mais feliz, um pouco mais motivado para o seu dia, né? E tenta desfrutar desse momento de prazer. Não pega no celular na hora que você acorda imediatamente. Da mesma forma, praticar uma atividade física, tentar fazer alguma coisa ao ar livre, tentar outras atividades, né? Mexer com plantas, mexer com terra, se ter outros prazeres na vida. A gente precisa disso para a gente não ter uma doença mental, um transtorno mental, ter outros prazeres na vida que não sejam através do celular, porque a vida passa. Quando a gente percebe que a gente passou o tempo inteiro no celular, fala assim, gente, o final de semana acabou. Significa o quê? Eu não vivi nada, eu só vivi dentro do meu celular, seja dentro do Instagram, seja no joguinho, seja nas mensagens, a gente não vê a vida acontecer. Então, para a gente construir memórias, a gente precisa viver as memórias.
Eu achei isso muito interessante, esse ponto que você falou, que, né, que a gente não vive, e é uma reclamação, acho que geral, de todo brasileiro, é que, tipo, cara, fim de semana passou, já é segunda-feira, passou muito rápido, né? Então, essas nossas relações vão se tornando cada vez mais rápidas, a gente não vê o tempo passar, né? Não aproveita as relações. Agora, antes da gente ir pro nosso próximo bloco, meninas, eu vou chamar aqui o intervalo rapidinho, e daqui a pouco a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com mais uma audiência pública, agora no nosso último bloco. Eu quero agradecer aqui a participação de você, ouvinte, agradecer a participação dos nossos da Lala Fonseca, da Nola Lima. E olha só, você pode acompanhar os bastidores da rádio e conhecer a voz por trás de cada... conhecer o rosto por trás de cada voz. Gente, eu sempre erro esse trocadilho, ó. Através do nosso Instagram, @cbn.riobranco. E hoje eu tô recebendo aqui a Lala Fonseca, a Nola Lima. E você, ouvinte, pode mandar aí a sua pergunta, pode mandar a sugestão de temas para os próximos programas no 68-9229-5123. E hoje a gente tava falando sobre os impactos da internet no cérebro humano e nas relações humanas. E antes do intervalo, ouvinte, a Lala Fonseca, ela tava falando sobre a questão de como ser menos dependente das telas e como aí furar a nossa bolha, né? A nossa bolha ali que a gente contém por conta do algoritmo, que a gente só consome conteúdos que nos agradam, e como formular aí um senso crítico. E aí agora eu vou voltar aqui com a Nola e perguntar pra Nola aí qual é a opinião dela sobre isso, como as pessoas podem se tornar menos dependentes das telas. Ela falou aí sobre a questão do respiro. E aí no intervalo a gente tava falando sobre um barulho marrom que tá ficando popular em vídeos da internet, que dizem que aliviam é o pensamento, né? Eu queria saber a opinião de vocês, meninas.
Bom, em relação à bolha, furar a bolha social, né? A questão do algoritmo. Primeiro, é importante lembrar que uma das principais necessidades humanas é a necessidade de pertencimento. Então, quando eu tenho a minha bolha, eu me sinto mais pertencente. E isso é muito gostoso. É muito bom eu poder encontrar pessoas que compartilham da minha perspectiva, pessoas que, poxa, gostam do que eu gosto. É muito gostoso, a gente às vezes até se sente menos só nesse movimento. Então, furar a bolha não precisa significar que eu vou concordar com coisas que eu discordo, que eu vou começar a curtir e seguir coisas que vão de encontro a valores meus. É um movimento muito mais de estar curioso, sabe, assim, de estar aberto a entender, de repente, até a humanidade daquela pessoa que às vezes tem um discurso diferente do meu. Furar a bolha não significa deixar de ter um grupo, deixar de pertencer a um grupo, mas tentar, na verdade, ampliar a minha bolha, né? Tentar crescer um pouco, em vez de perder. Então, isso ajuda, porque eu acho que muito do meu medo de curtir ou seguir pessoas que têm perspectivas diferentes da minha é de achar que eu vou estar concordando, que eu vou estar indo contra o meu grupo. E a ideia não é essa, a comunicação não violenta, inclusive, a CNV, o foco dela é como eu ter conversas difíceis, como eu sustentar um espaço de diálogo com pessoas que pensam diferentes de mim, sem que esse diálogo vire um confronto, né, vire uma briga. Então, isso eu acho que é um movimento interessante para quem quer furar a bolha, é lembrar que às vezes é ampliar a bolha e não necessariamente deixar de acreditar no que você acredita. E sobre a dependência, aí eu vou fazer um relato pessoal, tá, gente? Uma das coisas que a CNV traz é te ajudar a entender por que você faz o que você faz. E eu vi que as redes sociais, elas vinham muito para mim para trazer uma sensação de paz e tranquilidade no final do dia. Só que eu via que aquilo estava me trazendo uma paz, mesmo com uma pitada de ansiedade. E eu decidi começar, por exemplo, ler livros. Então, se você quer trocar uma coisa pela outra, se você quer parar com um hábito, não adianta só tirar ele. É lembrar que esse hábito, ele está cuidando de algo que é importante para você. Então tem que haver essa substituição. A Lala trouxe, né, fazer um esporte. Então é lembrar disso. Só deixar o meu celular de fora só vai me gerar ansiedade, porque ele cuidava de algo importante para mim. Então o que eu vou colocar no lugar disso, né? Então essa é uma dica que eu deixo aí para os ouvintes, para tirar um pouco o vício, né, do celular.
Agora eu vou falar com a Lala, para ela passar a bola para a Lala, né, para ela fazer suas considerações finais.
Eu acho que é importante, né, a gente avaliar efetivamente o quanto que existe a empatia pela pessoa que está do outro lado da tela. Eu acho que esse é um ponto muito importante, quanto que eu estou tendo zelo e cuidado, o quanto que as minhas relações precisam ser aceleradas, quanto que eu estou conseguindo me conectar e suportar o meu tédio. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não suporta viver num tédio, né? Não suporta aquele momento sozinhos com a gente mesmo. E é por isso que muitas vezes a gente vai buscar o celular, né? E a Nola trouxe esse ponto muito importante de ampliar a nossa bolha, que é bem representativo, né, da gente formar uma crítica, a gente saber falar do outro ponto de vista, consumindo um pouco do outro ponto de vista, né? Porque se a gente só olhar o outro ponto de vista a partir do que a gente analisa das pessoas que também defendem a mesma causa, por exemplo, isso acaba complicando, né? Porque na realidade acaba não tendo a crítica efetivamente. Então, essa autoavaliação que é importante a gente fazer, tá? O quanto que eu tô lidando com o outro como se ele fosse uma inteligência artificial, o quanto que eu tô lidando com o outro como se ele fosse uma pessoa que ele é. Tá? Do outro lado existe uma pessoa, então eu preciso considerar a existência de uma pessoa.
Muito obrigada. Vou passar aqui para a Luana, ver se ela tem algum comentário. Luana?
Eu estou achando que esse programa está passando muito rápido, que uma hora é muito pouco para a audiência pública. Que a Elvis, inclusive, acabou de sinalizar o programa aqui.
Acabou de sinalizar que o programa está no final. Bom, meninas, fiquem para a gente tirar o nosso print. E olha só, com trabalhos técnicos de Kelvis Mirandas, produção de Bruna Keren, Pamela Celina e Luana Dourado, gerência de jornalismo de Geis Negreiros, gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes.
Apresentação, Bruna Keren e Luana Dourado.
Esse foi mais uma audiência pública, a gente se encontra novamente amanhã e eu agradeço aqui a participação das nossas convidadas, Lala Fonseca e Nola Lima, e a sua participação também, ouvinte. Fique sintonizado aí agora com a nossa programação nacional. Esse foi mais uma audiência pública. Até amanhã.
CBN Audiência Pública.